e senhores deputados, senhor ministro, vamos dar início à nossa sessão. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias para que as pessoas possam assistir à sessão. A ordem do dia de hoje consiste exclusivamente em declarações políticas. O Governo requereu, conforme é seu direito, a realização de uma declaração política e, por acordo de todos os partidos, essa declaração política não será excepcionalmente a última, conforme determina o regimento, mas sim a primeira, pelo que, assim que os seus deputados criarem condições, eu darei a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas primeiro pedi aos seus deputados que se sentassem e reduzissem o nível dos decibéis da sala. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dirijo-me a esta Câmara no momento em que o nosso país enfrenta a passagem de uma tempestade com efeitos duros e extremados. A natureza lembrou-nos o poder da sua força incontrolável e tantas vezes destrutiva. O gravíssimo evento climático a que se deu o nome de ciclogénese explosiva e atravessou o nosso território, testou as nossas infraestruturas, a nossa capacidade de resposta e, sobretudo, a nossa resiliência enquanto sociedade e enquanto povo. Infelizmente, o custo mais alto desta tempestade é aquele que se tem natureza irreversível e foi pago com vidas humanas. Em nome do Governo, quero deixar o mais profundo pesar pelas vítimas e transmitir às famílias enlutadas, aos seus amigos e a todos aqueles que estão a sofrer os votos de respeito, de solidariedade neste momento de dor em que, bem o sabemos, nenhuma palavra pode verdadeiramente servir de alívio. Julgo interpretar o sentimento de todas as bancadas parlamentares ao afirmar que o nosso primeiro dever, enquanto representantes da nação, é para com aqueles que vivem a perda incomensurável dos seus. É também com esse respeito pelas vítimas que devemos afirmar que esta tragédia não pode ser tratada com ligeireza nem com precipitação. Exige verdade, exige rigor, exige uma resposta à altura da complexidade do fenómeno que enfrentamos e do que ainda poderemos vir a enfrentar nos próximos dias. Desde a primeira hora, o Governo acompanhou permanentemente a situação, os desenvolvimentos, o impacto e a resposta à tempestade. É imperativo afirmar desde já que o sistema de proteção civil funcionou, antecipando-se aos riscos e minimizando as consequências que não eram inevitáveis. O Governo, uma vez mais, deixa uma palavra de reconhecimento público às forças de socorro, de proteção civil, aos bombeiros, às forças de segurança e aos autarcas. A prontidão com que todas as ocorrências foram enfrentadas demonstra a maturidade do nosso sistema de proteção civil, a coordenação institucional e, acima de tudo, a união do país nos momentos mais adversos, e os exemplos não têm faltado no meio das agruras que temos sofrido nas últimas horas. Contudo, o perigo não passou. A partir da Casa da Democracia, o Governo renova o apelo ao país para que todos mantenham a prudência, sigam as orientações das autoridades e evitem a circulação em zonas mais afetadas. O foco do Governo é agora a reposição da normalidade, em especial no fornecimento de energia elétrica, nas vias de comunicação, nos meios de transporte. Temos plena consciência das dificuldades que milhares de portugueses ainda enfrentam, sobretudo na região centro-litoral, com centenas de milhares de pessoas afetadas ainda por cortes de energia. O Sr. Primeiro-Ministro e outros membros do Governo estão hoje nas zonas mais afetadas, num sinal claro e inequívoco para o país. Estaremos e continuaremos a estar no terreno, a avaliar os danos, a agilizar as intervenções necessárias e a ouvir todos os portugueses que mais precisam do Governo a seu lado. Foi declarada a situação de calamidade nas zonas afetadas de forma a agilizar todas as respostas necessárias, desbloquear meios adicionais e acelerar a recuperação. Relativamente aos apoios e à reconstrução, somos muito claros. O Governo não deixará de dar as respostas exigidas e necessárias. Por isso, importa afirmar três prioridades essenciais. O apoio imediato às vítimas, o apoio às autarquias e aos serviços que estão no terreno e uma avaliação rigorosa e transparente de tudo o que aconteceu. O Governo não se limita a acompanhar os acontecimentos. Assume a responsabilidade de agir, de mobilizar os meios necessários e de garantir que as famílias, as empresas, as autarquias e os serviços públicos, os serviços sociais, tenham o apoio de que precisam para recuperar com dignidade e segurança. Cada decisão visa repor a normalidade rapidamente, sem deixar ninguém para trás. Onde for necessário ir mais longe, o Governo assim o fará. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Estado responderá a esta calamidade com seriedade, sentido de dever e respeito absoluto pelas vítimas e pelas populações afetadas. Mesmo quando o extremar da situação ultrapassa as previsões de todos, os portugueses podem confiar no Estado, na sua eficiência e na sua capacidade de resposta. É esse compromisso que hoje deixamos de forma clara neste Parlamento e é por ele que assumimos, desde já, a responsabilidade e o compromisso de que estaremos ao lado dos portugueses neste momento tão difícil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A mesa está só a recolher as últimas inscrições. Já estão todos? Posso? O senhor está a inscrever ou não se está a inscrever? Está. Então... então, a mesa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedidos de esclarecimento ao Governo. O Sr. Ministro dividirá em 3 grupos, muito bem. Cada pedido de esclarecimento tem 2 minutos. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados, a primeira coisa que gostaria de dizer ao Sr. Ministro é que, para o conjunto dos portugueses, neste momento tão difícil, é mesmo preciso, é mesmo necessária a solidariedade institucional para afrontar um momento tão dramático como algumas populações estão a viver. Mas, Sr. Ministro, não penso que venha aqui passar um pano por aquilo que aconteceu nas últimas 24 horas. E, de alguma forma, querer passar o pano pela inação e falta de planeamento da Proteção Civil. Deixe-me dizer, hoje é claro, o Sr. Ministro hoje vem aqui. Oh, Srs. Deputados.
Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Deputados, vamos deixar os deputados intervir. Os Srs. Deputados terão ocasião... Todos os grupos parlamentares terão a ocasião de fazer as suas questões. Só um bocadinho, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Srs. Deputados, vamos acalmar um pouco. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Ministro, uma das funções primeiras do Governo é comunicar com a população nestas circunstâncias. desde ontem, o silêncio do Governo e, em particular, da Sra. Ministra da Administração Interna, que não aparece, como não apareceu em agosto, nos incêndios, é flagrante. A população esteve ontem em vários distritos, mas falo em particular do distrito de Leiria, em grandes dificuldades. E, mais uma vez, autarcas, a proteção civil local, a tentar apoiar. E, em muitas circunstâncias, a única coisa que teve foi uma declaração do Primeiro-Ministro a dizer que avaliaria mais tarde e ponderaria o estado de calamidade. Tomou a decisão e é uma decisão adequada. Mas, mais uma vez, o Governo, tal como no apagão, tal como nos incêndios, primeiro tenta perceber se passa a onda e depois vem aqui tentar passar um pano por 24 horas de silêncio. Deixe-me dizer, terá toda a solidariedade institucional do Partido Socialista, junto das populações, mas não passaremos um pano pelo silêncio e pelo desaparecimento de uma ministra que não existe sempre que há um problema. Senhor Ministro, diga-nos, a Assembleia da República estará seguramente disponível, o PS está disponível, primeiro as pessoas e depois este espetáculo que estamos a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS, tem a palavra. Senhores deputados, vamos criar condições para o Sr. Deputado Paulo Núncio fazer a sua intervenção. Senhores deputados, vamos criar condições para o Sr. Deputado Paulo Núncio fazer a sua intervenção. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do CDS, apresento o nosso pesar pelas mortes ocorridas e apresentamos as nossas condolências a todas as famílias enlutadas. O país está convosco neste momento muito difícil. A minha segunda palavra é de solidariedade e de proximidade com todas aquelas pessoas que neste momento lutam para restabelecer a normalidade da sua vida, quer face a perdas materiais, quer face a dificuldades de mobilidade, de comunicação e de acesso à energia que estão neste momento a enfrentar. A minha terceira palavra é de um enorme reconhecimento a todos os agentes da Proteção Civil que estão neste momento a apoiar as pessoas e famílias em dificuldades e também às nossas forças de segurança e às nossas forças armadas que, uma vez mais, mostraram prontidão e capacidade de apoiar nas missões civis. Quero ainda salientar a resposta de todos os responsáveis políticos, independentemente da sua cor política, que tiveram a hombridade de priorizar a resposta e a proximidade às populações em detrimento do aproveitamento político-partidário da tragédia e do desastre. E não posso deixar de condenar a leviandade e a ligeireza com que o líder parlamentar do PS hoje tentou aproveitar a tragédia, a morte e a perda de muitos portugueses para atacar o Governo. É uma vergonha aquilo que os senhores fizeram hoje. É uma autêntica vergonha e não respeita nem honra a nossa democracia. Senhor Ministro, o Governo já anunciou que vai e bem apresentar uma declaração de calamidade e perguntava-lhe, nos termos do artigo 21º da Lei de Bases da Proteção Civil, a declaração de calamidade pode estabelecer um conjunto de condições excepcionais e pergunto-lhe se estão previstas essas condições excepcionais e quais são os impactos que terão na vida das pessoas afetadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, nós não estamos aqui hoje a fazer qualquer número ou a tentar fazer qualquer aproveitamento político. Nós estamos a fazer um ato de responsabilização política porque os portugueses votaram em nós para garantir que o Estado funciona e os acode quando mais precisam. E neste momento eles precisam mesmo. E a verdade é que os portugueses não falharam. Neste momento de tragédia, que nós, uma vez mais, nos solidarizamos com as famílias